As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Pelo quarto dia seguido, o Médio Tejo não registra qualquer infecção Covid-19. Um indicador animador, sem dúvida, mais ainda se tiver em consideração que nos últimos 9 dias apenas foram detectados 2 casos no entroncamento. Apesar destes bons números, não se pode baixar a guarda. Ou seja, as regras da Direção-Geral da Saúde são para cumprir. Ainda no que a boas notícias diz respeito, nota para mais 4 altas, 2 em Tomar e outras tantas em Orém, num total de 131 recuperações de entre as 218 doenças desde a chegada da pandemia à região. Nesta altura, há 83 infecções ativas. Neste particular, os concelhos de Torres Novas, com 33, Abrantes, com 23 e Entroncamento, com 16, são os territórios com maior índice de preocupação. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 52 casos e 19 recuperações. Orém, 50 infecções e 45 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 18 já estão curados, Entroncamento 23 infecções e 7 recuperados, Tomar 22 casos com 18 recuperados e 1 óbito, Alcanena 14 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais, Vila Nova da Barquinha 7 casos, todos eles já dados como curados, Constância 3 infecções, todas elas já recuperadas, Ferreira do Zêzere 2 casos já recuperados, Mação também com 2 casos, um dos quais dado como curado, e Sardoal com 2 casos, um dos quais já recuperado. No que diz respeito a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Torres Novas tem 8, Abrantes com 7, Entroncamento com 3, Tomar e Sardoal com 1 pessoa, debaixo de olho das autoridades de saúde. Registo para as palavras de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, que fez assim um ponto de situação relativamente às últimas 24 horas na nossa região.
Falamos de números e que os números significam efetivamente pessoas, mas nós não transmitimos em termos quantitativos o que se passa nos nossos concelhos. No Médio Tejo temos efetivamente o mesmo número de infectados que tínhamos ontem, temos hoje mais 4 recuperados, 2 em Orém e 2 em Tomar, efetivamente temos que pensar também que são 4 dias sem casos, mas poderão sempre aparecer. Nós temos nos nossos concelhos, nos 11 concelhos do Médio Tejo, temos um concelho que é o Entroncamento, que é um concelho de uma passagem muito grande, ou seja, de uma linha do norte, uma linha férrea, que faz um transporte de muitas pessoas que residem desde Tomar para baixo com o ramal de Tomar e depois a linha do norte, que residem aqui nas nossas zonas e que trabalham em Lisboa. E, como é já do conhecimento, nós temos casos positivos que vêm de empresas ou que vêm de estabelecimentos comerciais e industriais da zona da Grande Lisboa. Portanto, em qualquer altura nos poderão aparecer mais casos. Mas efetivamente estamos hoje no quarto dia sem casos e com mais 4 recuperados.
O aparecimento de uma segunda vaga da pandemia depende de cada um de nós. O alerta de Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à Hertz, ficou o reforço da prática das regras de segurança por parte da população, nomeadamente a higiene, o uso de máscara e afastamento social. 3 trunfos que tão bons resultados têm dado no decurso das últimas semanas.
Não podemos efetivamente dizer que será previsível. Previsível não. Poderá acontecer, mediante os comportamentos que todos tivermos, a sensibilidade tanto será agora como será mais para a frente, mas efetivamente as atitudes das pessoas é que poderão dar ou ditar que apareça uma segunda vaga. Previsível não. Há essa possibilidade. E temos que encarar o futuro com a possibilidade de termos uma segunda vaga e que normalmente, e pela experiência que temos e pelos estudos que são feitos e pelo que nos diz a nossa história, essas segundas vagas serão sempre piores que as primeiras, mas previsível, não. Há essa possibilidade de termos uma segunda vaga, isso há.
Higiene e o uso de máscara são duas vantagens que todos temos para prevenir essa eventualidade.
Higiene, o uso de máscara e o afastamento social. O afastamento. Eu posso dizer que nestes 2 dias estive com algumas pessoas de família e que nenhum se cumprimentou. Aquele cumprimento de abraço, aquele cumprimento de beijo que habitualmente se tem entre as famílias, entre os amigos, vai ficar durante uns tempos mais afastado e deverá mesmo ficar assim. Porque todos nós cruzamos com outras pessoas, todos nós nos deslocamos a outras localidades, a outras cidades, em trabalho, em lazer, e portanto é preciso o cuidado de manter o afastamento e a higiene realmente das mãos, e a etiqueta respiratória também é sempre muito importante.
O alerta foi dado durante a tarde desta quinta-feira. O motociclista, de 35 anos, perdeu a vida na sequência de uma colisão que ocorreu na Barreira Alva, concelho de Torres Novas. O acidente envolveu um veículo ligeiro. A vítima mortal é João Marçalo, natural da localidade da Roda Grande, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar. Residia atualmente em Vila Nova da Barquinha. Refira-se que quando os meios de socorro chegaram ao local, já a vítima estava em parada cardiorrespiratória. Apesar dos esforços, não foi possível inverter o quadro clínico em que o homem se encontrava. Foram mobilizados 14 operacionais e ainda 6 veículos de apoio. Uma mulher de 51 anos e um homem de 59 foram detidos pela Polícia de Segurança Pública na recente operação que decorreu no acampamento do Flecheiro, em Tomar. Esteve em causa, apurou a nossa redação, uma ação que visou apenas um inquérito relativo ao tráfico de droga que decorre na Divisão Policial Nabantina. Esta ação, que contou com a Unidade Especial de Polícia, resultou ainda na apreensão de viaturas, assim como de 138 doses de heroína, 3 doses de cocaína, 2 telemóveis e 65 € em notas do Banco Central Europeu. Fonte oficial da Polícia de Segurança Pública, questionada sobre a suposta resistência dos visados à operação em causa, garantiu que tudo decorreu dentro da normalidade para situações deste género, admitindo ânimos exaltados na altura em que os agora detidos foram algemados, mas nada mais do que esses protestos, reforçou.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na audição do presidente da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, na Comissão de Economia da Assembleia da República, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, apelou à ação do regulador do setor das telecomunicações para resolver o crónico problema da falta de cobertura da rede de telemóvel em demasiadas áreas do concelho do interior, como é o caso de tantos concelhos do Distrito de Santarém, Castelo Branco, Guarda, entre outros. Duarte Marques defendeu a criação de um roaming nacional, onde as operadoras partilham o serviço de antenas existentes de forma a garantir maior acesso a todas as pessoas.
Sr. Presidente, da ANACOM, deve ter sido a primeira vez que alguém, o Sr. Presidente foi a primeira pessoa aqui no Parlamento que, depois de questionado pelo PSD por escrito sobre a falta, sobre uma necessidade ou uma falha que havia no sistema, mandou duas respostas. Mandou uma resposta a dizer que estava a tentar fazer alguma coisa e, passado umas semanas, faz uma segunda resposta a dizer que já tinha imposto regras. Eu nunca mais me esqueci desse gesto, porque quer dizer que não só respondeu, como se preocupou em resolver. Falo da questão da falta de sinal de linhas telefónicas após os incêndios de 2017. Eu tinha duas questões para lhe colocar relativamente à falta de rede, à falta de rede de internet, de rede de telemóvel nos territórios do interior. Eu venho de uma zona que eu penso que conhece bem, do Médio Tejo, do Distrito de Santarém, mas replica-se em vários pontos do país. E há muitas zonas que não têm nenhuma rede de internet, nenhuma rede de telemóvel e por vezes têm só uma. Eu faço-lhe duas perguntas muito concretas. Sr. Presidente, como regulador, já que as operadoras não se entendem entre si para colaborar numa espécie de roaming nacional, o que é que o regulador pode fazer ao nível de legislação, ou se o Parlamento pode fazer alguma coisa para os obrigar a partilhar rede onde ela não está disponível para todos? E outra questão era, Sr. Presidente, já que vamos atribuir as licenças 5G, e eu acho que são importantes e consideramos todos que são importantes, para dar um salto tecnológico estrutural até, quiçá, no país, mas porquê que não aproveitamos esta boleia para garantir que aqueles que nada têm passam pelo menos a ter alguma coisa? Porque uma coisa é ter 5G em Lisboa, mas para quem não tem 1G, o 5G não vale nada. E, portanto, eu lembro-me quando visitei Timor-Leste não tinha água canalizada nem eletricidade, mas já tinha internet em todo lado e não falhava. Eu gostava que estas regiões, pelo menos, tivessem rede de telemóvel, zonas desfavorecidas. Isto ajuda a combater a exclusão social, o isolamento das pessoas. E perguntava-lhe, se o senhor puder fazer alguma coisa, faça. Se quiser que sejamos nós a fazê-lo, diga qual é o caminho, mas o importante era dar resposta a esta gente, que nós temos cá também para os defender e para assinalar. Muito obrigado.
Na audição do presidente da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, na Comissão de Economia da Assembleia da República, Duarte Marques, deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Santarém, apelou à ação do regulador do setor das telecomunicações para resolver o crónico problema da falta de cobertura da rede de telemóvel em demasiadas áreas do Conselho do Interior, como é o caso de tantos conselhos do Distrito de Santarém, Castelo Branco, Guarda, entre outros. Duarte Marques defendeu a criação de um roaming nacional, onde as operadoras partilham o serviço de antenas existentes de forma a garantir maior acesso a todas as pessoas.
Sr. Presidente, a ANACOM deve ter sido a primeira vez que alguém, o Sr. Presidente foi a primeira pessoa aqui no Parlamento que, depois de questionado pelo PSD por escrito sobre a falta, sobre uma necessidade ou uma falha que havia no sistema, mandou duas respostas. Mandou uma resposta a dizer que estava a tentar fazer alguma coisa e, passado umas semanas, faz uma segunda resposta a dizer que já tinha imposto regras. Eu nunca mais me esqueci desse gesto, porque quer dizer que não só respondeu, como se preocupou em resolver. Falo da questão da falta de sinal de linhas telefónicas após os incêndios de 2017. Mas eu tinha duas questões para lhe colocar, relativamente à falta de rede, à falta de rede de internet, de rede de telemóvel nos territórios do interior. Eu venho de uma zona que eu penso que conhece bem, do Médio Tejo, do Distrito de Santarém, mas replica-se em vários pontos do país. E há muitas zonas que não têm nenhuma rede de internet, nenhuma rede de telemóvel e por vezes têm só uma. Eu faço-lhe duas perguntas muito concretas. Sr. Presidente, como regulador, já que as operadoras não se entendem entre si para colaborar numa espécie de roaming nacional, o que é que o regulador pode fazer ao nível de legislação, ou se o Parlamento pode fazer alguma coisa para os obrigar a partilhar rede onde ela não está disponível para todos? E outra questão era, Sr. Presidente, já que vamos atribuir as licenças 5G, e eu acho que são importantes e consideramos todos que são importantes, para dar um salto tecnológico estrutural até, quiçá, no país, mas porquê que não aproveitamos esta boleia para garantir que aqueles que nada têm passam pelo menos a ter alguma coisa? Porque uma coisa é ter 5G em Lisboa, mas para quem não tem 1G, o 5G não vale nada. E, portanto, eu lembro-me quando visitei Timor-Leste não tinha água canalizada nem eletricidade, mas já tinha internet em todo lado e não falhava. Eu gostava que estas regiões, pelo menos, tivessem rede de telemóvel, zonas desfavorecidas. Isto ajuda a combater a exclusão social e o isolamento das pessoas. E perguntava-lhe, se o senhor puder fazer alguma coisa, faça. Se quiser que sejamos nós a fazê-lo, diga qual é o caminho, mas o importante era dar resposta a esta gente que nós temos cá também para os defender e para assinalar. Muito obrigado.
A plataforma empresarial Alvaiázer Mais apresenta neste sábado, dia do município, o segundo polo da sua incubadora de negócios, que já contém uma empresa que, pelo rápido crescimento que registou nos últimos meses, está a preparar a transferência para o quarto parque industrial do concelho, aberto há um ano. Com 16 empresas instaladas e 72 postos de trabalho criados, o primeiro polo da incubadora deixou de ter capacidade para acolher mais projetos empresariais. Célia Marques, presidente do município de Alvaiázer, em declarações à ERT, fez um ponto de situação em torno deste projeto.
O projeto Alvaiázer Mais é um projeto que pretende estimular e atrair investimento para o concelho de Alvaiázer, criar riqueza no nosso concelho e apoiar o tecido económico, não só do concelho, como também atrair novos empreendedores e empresas para o concelho. É um projeto que tem várias vertentes. Tem a vertente do apoio à atividade económica através da disponibilização de um conjunto de serviços de mentoria, de acompanhamento, de formação, que são disponíveis de forma gratuita a todos os empresários que estão neste ecossistema. Depois temos um conjunto de apoios ao nível dos espaços físicos, por valor simbólico. Temos salas de co-work, salas de formação, salas de reuniões, salas individuais. Nesta nova plataforma empresarial teremos espaços para acolher cerca de 50 postos de trabalho teremos também ao dispor um novo serviço nesta plataforma, também previsto no Alvaiázer Mais, mas que até à data não tinha sido possível concretizar, derivado à escassez de espaço no polo 1 do Alvaiázer Mais. E agora sim, nesta incubadora iremos ter refeitório e alojamento. Alojamento que tem uma perspectiva mais de criar as condições para que empresários que queiram desenvolver a sua atividade no concelho, empresários que queiram recorrer a estes espaços que a incubadora disponibiliza, mas que, não estando fisicamente em Alveiadre, através da incubação virtual, possam utilizar para salas de reuniões, para encontros, para formação, ou até para investigadores que estejam a trabalhar em Alveiadre, com base em várias áreas de interesse, poderão aqui pernoitar. Em paralelo com todos estes espaços físicos, temos também um conjunto de apoios, que são esses sim um estímulo à criação de postos de trabalho, diretamente, esses sim um apoio direto à criação de postos de trabalho, que têm a ver com precisamente o apoio financeiro que o município dá ao início da atividade para jovens que estejam a iniciar a sua atividade, no sentido de não saírem de Alveiadre e apostarem no seu concelho, na sua área de residência, para iniciar a atividade. E a Câmara Municipal apoia com o valor de 2.000 euros para este início de atividade.
Abrantes assinala neste domingo 104 anos desde a elevação à cidade. Será sem dúvida uma comemoração diferente, mais reduzida perante a pandemia que atravessamos, mas a carga simbólica, essa, será maior. Ficará para a história também. A Hertz falou com Manuel Valamatos, presidente da autarquia abrantina, que perspectivou esta data, referindo que a torre será iluminada em jeito de mensagem de esperança.
Sim, são 104 anos de uma cidade, de um concelho. Este ano vai ser diferente, as comemorações, naturalmente. Não vamos ter, e estamos tristes por isso, porque não vão ser as festas habituais. Habitualmente a esta hora, nestes dias, estaríamos todos em grande movimento, em grande dinamismo nas nossas festas. Este ano, de facto, as coisas são diferentes, mas são pelas razões que todos conhecemos, pela segurança das pessoas, pela saúde pública. E obviamente que tivemos que cancelar todas as nossas festividades. Vamos apenas, domingo, dia 14, fazer aquelas cerimónias oficiais, aquilo que se entende como o hasteado da bandeira, o cantar o hino nacional, de alguma forma, no fundo, garantir as cerimónias dos 104 anos. E depois vamos à noite fazer a inauguração da iluminação da nossa torre, que é um ícone, né? Digamos, é uma referência de Abrantes, a torre de telecomunicações. Vamos iluminá-la, vamos deixá-la com uma luz de esperança. Olha, uma luz pode que simbolize isso mesmo, um ano diferente, mas vai ficar a torre iluminada para sempre, com este sinal deste ano, de um ano diferente, um ano 2020 especial, diferente. Continuamos simultaneamente muito preocupados com a situação que vivemos, do Covid-19, mas queremos ter também esta esperança de que as coisas vão passar e esperando, e estamos convictos que no próximo ano vamos ter umas festas as melhores de sempre, com um programa que tínhamos planeado para este ano, muito, muito interessante. Tínhamos tido muitas reações positivas das nossas pessoas, estávamos com grande expectativa e é isso que vai acontecer. Tirando, digamos, as cerimónias oficiais e tirando alguns apontamentos que vamos fazer de forma digital, este ano vamos ficar por aqui e vamos deixar esta marca na nossa cidade, que é uma marca também da região. Vamos iluminar a nossa torre de forma permanente e pronto, será um ano diferente, mas continuaremos sempre a contar com Abrantes e com os abrantinos.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, voltou a abordar em recente reunião do Executivo a questão da inscrição da Festa dos Tabuleiros no concurso Sete Maravilhas da Cultura Popular. Inscrição essa feita por um anónimo. A autarca, que se mostrou satisfeita com a retirada da festa do referido concurso, voltou a negar que a Câmara tenha feito essa inscrição e desafiou a pessoa em questão a tornar pública a sua identidade e a explicar os motivos pelos quais decidiu avançar para esta inscrição.
Foi com agrado que vimos que a empresa produtora do evento retirou a Festa dos Tabuleiros daquilo que seria a sua emissão. Agora, também não posso deixar de dizer e repetir mais uma vez que não foi a Câmara que fez a inscrição da Festa dos Tabuleiros. E quando digo a Câmara, não foi a Câmara, não foi nenhum elemento da Câmara, nenhum vereador, não foi nenhum chefe de divisão, não foi nenhum trabalhador da Câmara que o fez. E que era importante, acho eu, que as pessoas não se acobardassem e quem efetivamente fez a inscrição da festa viesse a público dizer: eu fiz a inscrição da festa e os motivos porque o fizeram. Porque reparem uma coisa, nós podemos entender, e estas três instituições, Câmara, Comissão Central e Santa Casa da Misericórdia, entendemos que não, que prejudicaria a festa. Nós não nos comparamos, podem achar que isto é pedantismo, mas nós entendemos que a festa dos tabuleiros não se compara a uma festa da, eu costumo dizer sempre, a festa da sardinha, não sei de onde, quer dizer, estamos num patamar completamente diferente, e portanto temos que dar dignidade àquilo que é a festa. Agora, como eu disse, e quando fui aqui abordada em reunião de Câmara sobre este assunto, a pessoa que inscreveu a festa pode tê-lo feito com a melhor das boas intenções, não é? Ninguém está aqui a dizer o contrário. Agora, era bom que viesse a público dizer, porque eu acho que quem faz uma coisa destas tem que dar a cara, que não está a falar nem da instituição A, nem da instituição B, nem da instituição C, está a falar dos tomarenses, do conjunto de tomarenses que habitam em Tomar e que habitam fora de Tomar. E portanto, como o assunto foi aqui aflorado, nós dissemos aqui em reunião de Câmara o que é que iríamos fazer e fizemos o comunicado conjunto. Acho que era aqui também que deveria dar esta nota e desafiar quem efetivamente inscreveu a festa que o viesse assumir publicamente.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa altura em que têm aparecido menos casos desta doença que nos tem incomodado a todos. E este aparecimento de menos casos deve a todos nós, deve-se ao comportamento das pessoas, deve-se à atitude que as pessoas tomam em relação à doença, deve-se ao respeito que as pessoas têm para com os outros. E é necessário que assim continue. Posso dizer-vos que aqui no nosso Médio Tejo somos dos ases do país, retirando o Alentejo, porque efetivamente o nosso Alentejo é o que tem menos casos, mas somos dos ases do país com menos casos. E temos concelhos aqui que mantiveram dois casos, três casos, desde o princípio da pandemia. É assim tempo melhor, a altura própria para fazer as festas populares, os arraiais das aldeias. Pois vamos esperar que outros tempos venham, vamos esperar que venha um tempo em que possamos dar um abraço fraterno nessas festas, nesses arraiais. Nesta altura devemos manter o afastamento social. Devemos, naturalmente que não podemos ir comer uma sardinhada tão típica desta altura com a máscara, mas devemos chegar de máscara, devemos manter algum afastamento nas mesas, devemos ter sempre a etiqueta respiratória e podemos celebrar e podemos festejar estas épocas, esta época dos Santos Populares, estas épocas festivas das festas de aldeia, mas sempre com o devido distanciamento social, sempre com a devida higienização, sobretudo das mãos, e sempre com o uso de barreiras mecânicas, ou seja, a máscara sempre que possível. Isto é uma doença que pode ainda não ter dito ao que vinha. Não nos podemos esquecer que não está provado que o calor faça a destruição do vírus com maior facilidade. Não sabemos se isso acontece, se não, e não temos nenhuma vacina. Só poderemos estar descansados e mais com uma esperança de menos aparecimento de casos quando tivermos uma vacina e que ela seja eficaz. Até lá, não. Até lá é só o tratamento dos sintomas, que podem ser leves, pode até haver quem não tenha sintomas nenhums, mas também podem ser sintomas muito pesados. Felizmente temos tido uma ótima recuperação de casos, cada vez são mais os casos recuperados, que ao fim do tempo de doença fazem a análise, e a análise é negativa e são casos recuperados, mas precisamos de manter o cuidado, mesmo essas pessoas recuperadas, porque também não sabemos cientificamente se não podemos ser novamente infectados. E na China estão a aparecer mais casos novamente e estão até a ser encerrados alguns mercados que têm pelo aparecimento de novos casos. Portanto, vamos manter o nosso agrupamento de centros de saúde, o nosso agrupamento de centros de saúde, os nossos concelhos. Vamos manter Tomar, Torres Novas, Barquinha, Abrantes, todos os nossos 11 concelhos com números baixos de casos. Isso só depende de nós. Bom dia e bom fim de semana.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.